Passo a palavra na condição de primeira inscrita à senadora Vanessa Graziottin, 3 minutos.
Os anteriores desistiram mesmo, né, senhor presidente? Eu quero cumprimentar o doutor Felipe por estar aqui hoje, visto que não estava bem de saúde na sessão anterior. Mas eu quero, doutor Felipe, primeiro cumprimentar o senhor, e quando assim faço, eu cumprimento todos os técnicos de carreira, de orçamentos, de finanças, controle e fiscalização da União. Porque nós sabemos que temos na União, no governo federal, muitos e excelentes técnicos que trabalham em toda uma cadeia até que o decreto chegue à Presidência da República para assinar. Né? Então, eu quero cumprimentar vossas senhorias e sei do trabalho árduo, da especialização e do cuidado, zelo com a coisa pública que os senhores e as senhoras que atuam nesses setores sempre têm. Segundo, lembrar rapidamente que nós estamos aqui analisando uma denúncia contra a Presidente da República por dois aspectos: a abertura de crédito suplementar sem a autorização ou, se tivesse a autorização, não cumpriu a meta, que é o que o relator perguntou insistentemente de vossa senhoria, e vossa senhoria explicou. Como é que se mede, então, a meta? Para que tem essa ressalva no artigo 4º da lei, desde que não fira a meta? É para evitar que sejam abertos só créditos suplementares, sem que sejam abertos créditos também de contingenciamento. É óbvio, eles perguntam, mas eles sabem, só que eles não gostam de falar isso, que antes de julho e agosto, quando foram abertos esses créditos que nós estamos debatendo, em abril havia sido assinado um decreto que contingenciou mais de 70 milhões de reais. E nós aqui estamos discutindo em torno de 1.700.000 de créditos suplementares. Mas vamos às perguntas. E o outro item é a questão do Banco do Brasil no âmbito do Plano Safra, o débito. As perguntas são simples, parecem muitas, mas são muito simples. O artigo 4º da LOA exigia a compatibilidade do crédito com a meta de resultado final para todo o exercício de 2005 ou para o período inferior? Acho que ajuda muito na sua resposta. 2. A autoridade que abre o crédito é a mesma autoridade que o executa? 3. Qual autoridade é responsável diretamente pela execução dos créditos? 4. Há limite financeiro para a execução dos créditos? Se sim, que norma estabelece esse limite? Esse limite é fixado por órgão orçamentário? 5. Quando começa o estágio da execução da despesa, segundo a Lei 4.320, é pela autorização da despesa ou pelo empenho? 6. A obtenção da meta se mede pelo aspecto financeiro, pagamento, ou pelo aspecto orçamentário, autorizações de despesas. 7. A simples abertura de um crédito tem impacto na meta de resultado fixada para o exercício? Por quê? Estou acabando, presidente. 8. Depois da elaboração de um relatório bimestral, é possível garantir que a receita e a despesa vão se comportar exatamente como previsto no relatório? E, por último, os relatórios bimestrais trabalham com projeções, tanto para receitas como para despesas, ou com certezas? Obrigada, presidente.
A palavra com o senhor Felipe Neto, na condição de testemunha, 3 minutos.
Bom, a pergunta número 1. O artigo 4º da LOA exige a compatibilidade dos créditos com a meta de resultado fiscal para todo o exercício de 2015 ou para o período inferior? Não. A compatibilidade é para todo exercício. A meta se cumpre no final do exercício. Embora haja monitoramento periódico, quadrimestral, sobretudo, e também bimestral, mas o atingimento da meta se mede no final do exercício. A 2, a autoridade que abre o crédito é a mesma autoridade que executa? Eu não sei se a senadora quer falar de ministro, hoje autoridade, agente público, mas não, a autoridade que abre o crédito, por exemplo, no caso do Ministério do Planejamento, seria assinado para o nosso ministro, e a autoridade que o executa, se for de ministro para de ministro, seria o ministro da Educação, ou dizer de executor, agente público, mas não é, né? 3. Qual autoridade é responsável diretamente pela execução dos créditos? mais uma vez, se for do Ministério da Educação, como exemplo, o Ministério da Educação, seria a autoridade máxima, seria o ministro. Mas é claro que ele tem um executor, um ordenador de despesa, que também são responsáveis. Mas, em última instância, talvez o ministro titular da pasta. Quatro, há limite financeiro para execução dos créditos? Se sim, que norma estabelece esse limite? Esse limite é fixado por órgão orçamentário? Sim, há limite financeiro para execução dos créditos estabelecido nos decretos de contingenciamento. Perfeito. Mais tecnicamente, decreto de programação orçamentária e financeira. É estabelecido pelo decreto. E ele só se altera quando se altera o decreto, ou reduzindo aqueles limites, caso haja contingenciamento, ou expandindo, caso haja condições propícias fiscais para que ele possa ser elevado. Esse limite é fixado por órgão orçamentário. Cada órgão
conclua,
orçamentário.
Senhor Felipe, por favor.
Cinco, quando começa o estágio da execução da despesa, segundo a Lei 4.320 de 1964, é pela autorização da despesa ou pelo empenho? Não, é pelo empenho. Uma sequência, empenho, liquidação e pagamento. E a meta é medida, o impacto na meta só ocorre quando ocorre o pagamento. Haja vista que...
Conclua, senhor Felipe, por favor. Gostaria de mostrar o relógio à vossa senhoria ali na frente.
Terá mais dois minutos depois para...
Ok. Tá bom.
Passo a palavra à senadora Vanessa Graziottin, dois minutos.
Obrigada, presidente. Veja os senhores, quem reclama dizendo que nós estamos aqui parece mais numa audiência pública do que numa sessão especial do impeachment, são exatamente aqueles que falam muito de política, falam muito do conjunto da obra, mas evitam esse debate direto que nós precisamos tratar. Porque o nosso objetivo aqui qual é, senhor presidente? O decreto afetou ou não afetou a meta? Nós temos que dar essas respostas para ver se houve o crime ou não houve. Nós temos que responder a ato da presidente da República no que diz respeito ao Banco do Brasil? Nós temos que responder, porque se não há ato, não há dolo. Nesse caso é a mesma coisa, então é isso que nós temos que fazer. O nosso objetivo aqui, de segunda a sexta, senhor presidente, é tão somente este, responder concretamente a tudo aquilo que a presidente está sendo acusada. Nos casos dos decretos, vejam, Vossa Excelência, dizem que no artigo 4º tem uma exceção. Ela tem autorização congressual para abrir o decreto, contanto que esse não fira a meta. É verdade. Mas de que meta? O artigo 4º fala de uma meta que é anual. Não é uma meta bimestral ou semestral. Aí pergunto, mas então por que essa ressalva no próprio artigo 4º? Para evitar que o Poder Executivo só abra créditos suplementares. Para fazer com que o Poder Executivo, ao abrir créditos suplementares, assinem outros decretos de contingenciamento. É isso que vai medir. Os relatórios servem para quê, então? Serve para fazer um acompanhamento e corrigir os problemas. Corrigir os problemas. Por exemplo, ninguém trabalha com números exatos. Não é no mês de dezembro do ano, de novembro do ano, que nós vamos saber o quanto será arrecadado no ano inteiro seguinte. É uma previsão. Assim, agora, pior de tudo, senhor presidente, é que não cumprimento da meta não é crime. Não é crime. Ou será que os ministros, os presidentes do Banco Central têm que sair do cargo toda vez que não
cumpre a meta?
Conclua,
senadora, por favor.
Estou concluindo, que não cumpre a meta inflacionária. Meta é meta. Relatório para quê? Para buscar ao máximo o cumprimento da meta. Obrigada.
A palavra o senhor Felipe Neto, na condição de testemunha, dois minutos.
A pergunta, continuar respondendo aqui, a pergunta número 6. A obtenção da meta se mede pelo aspecto financeiro, pagamento ou pelo aspecto orçamentário, autorizações de despesa? É pelo pagamento, é pelo efetivo desembolso, aí que tem o impacto da meta. A pergunta número 7, a simples abertura de um crédito tem impacto na meta de resultado fixada para o exercício? Não tem. A abertura de crédito é uma autorização que se dá, que pode exercida ou não em termos de despesa. E se ela for exercida, no contexto aqui que nós estamos falando dos quatro créditos que foram abertos, se o executor, se o órgão que obteve aquele crédito, ele executa, ele vai ter que abrir mão de outra despesa, é uma troca que tem. Isso só aumenta a sua gama de possibilidades de execução. 8. Depois da elaboração de um relatório bimestral, é possível garantir que a receita e a despesa vão se comportar exatamente como previsto no relatório? De forma nenhuma. Receita e despesa são parâmetros que eles variam, mudam o tempo todo. Então, não tem esse comportamento retilíneo e uniforme. É por isso que tem que se monitorar permanentemente. É 9, a última, né? Os relatórios bimestrais trabalham com projeções, tanto para receitas como para despesas, ou com certezas? Não, com certeza nenhuma, de forma alguma. Eles trabalham com projeções, né? Se as projeções forem bem feitas, se elas estiverem dentro dos parâmetros bem arregimentados, talvez você consiga bons resultados. Mas nunca com certezas, de forma alguma. Isso não se consegue, acho que é muito difícil isso, conseguir isso. É isso.
Obrigado. Senadora Vanessa, um minuto.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu acho que o doutor Felipe Neto, ele vem aqui, assim como estão vindo todos os técnicos, e vossa senhoria é funcionário de carreira, não é, doutor?
Sou funcionário de carreira.
Funcionário de carreira. Como todos que vieram aqui, eu repito, com exceção dos membros do Tribunal de Contas da União, todos, mas absolutamente todos, eu tenho feito perguntas simples, tenho ouvido com muito cuidado outras respostas, tenho dito a mesma coisa. Não houve mudança de procedimento no ano de 2015 em relação ao que se fazia em anos anteriores, seja na questão do Plano Safra ou na abertura dos decretos. Aí dizem, mas a meta não foi prevista da forma correta e só foi mudada no final do ano. Bem, verdade, mas isso aconteceu também no ano de 2009 e no ano de 2001. E o Tribunal de Contas, repito, nunca fez nenhuma ressalva. E agora me aparece com o quê? Me aparece com uma mudança de opinião e imediatamente faz com que isso seja criminalizado, ou seja, mudando, o que cria uma enorme instabilidade jurídica, porque muda o entendimento e faz com que essa mudança seja retroativa. Isso sim que é uma afronta à Constituição da República. Então, por isso que eu digo, acho que bom que a ministra Rosa Weber tomou a decisão de mandar arquivar a interpelação criminal, que queria proibir a presidente Dilma de falar em golpe. Pois então agora estamos livres para dizer que isso aqui é um golpe. E estamos tentando mostrar e explicar para o Brasil inteiro que a presidente não cometeu nenhum crime. Querem tirá-la do poder porque não lhe dão mais sustentação política, porque querem outro projeto para o Brasil que não esse que aqui está. Obrigada.
Não houve perguntas. Passo para o próximo inscrita, senadora Fátima Bezerra, 3 minutos.
Senhor presidente, primeiro eu quero aqui lamentar, né, que alguns senadores tentem aqui desqualificar o debate. Tem hora que, assim, querem desqualificar as testemunhas, mas hora que vem com o objetivo de desqualificar o debate. Faço esse registro porque, na oitiva anterior, com a presença do ministro da Educação, ouvi aqui, de repente, dizer que a gente estava fugindo do tema, fazendo aqui uma audiência pública sobre educação. Ora, vamos tratar as coisas com o devido respeito. Um dos crimes que está sendo imputado contra a presidenta Dilma é a edição de decreto de suplementações orçamentárias. 70% deles dizem respeito à educação. Você tem aqui um ex-ministro da Educação, como não debater, como não discutir isso, né? Quando esses decretos dizem respeito, sim, ao funcionamento das universidades, dos institutos federais, ao programa de bolsas, ações ao desenvolvimento da educação básica. Agora, eu até entendo, senhor presidente, porque eu acho que, infelizmente, né, falta alguns senadores o sentimento de grandeza, de, independente das diferenças políticas ou divergências, reconhecer os avanços que houve em prol da educação brasileira nos governos Lula e Dilma. Mesmo que esses avanços, inclusive, tenham chegado às suas regiões, como chegou na região Nordeste. O jovem que está lá sabe do que eu estou falando. Qual era a dificuldade? Havia cruzes que ele enfrentava anteriormente os governos Lula e Dilma para ter acesso à universidade pública e a uma boa escola técnica. Por isso, senhor presidente, que, sabe assim, quero fazer aqui esse registro, porque nós não estamos fugindo aqui do tema de maneira nenhuma, muito pelo contrário. Por fim, quero aqui colocar para o pro doutor Felipe aqui, que sei que Vossa Senhoria é um servidor de carreira do Ministério do Planejamento. Né? Vossa Senhoria é um educado dos analistas de planejamento, uma experiência já, né, já de muito tempo, um profundo conhecedor de todos esses processos da elaboração orçamentária, complexos porque são, né, doutor Felipe, passa por diversas análises e etc., de forma que, aproveitando a sua experiência, gostaria que o senhor pudesse, até para dialogar com os que estão nos escutando nesse momento, pudesse discorrer sobre duas questões. Como se procede quando há a necessidade de uma readequação no orçamento? E na tramitação dos quatro decretos, perguntar a Vossa Senhoria se em algum momento algum agente público alertou que os mesmos, de alguma forma, né, poderiam contrariar a legislação vigente ou desrespeitar qualquer dispositivo da lei orçamentária.
Agradeço à senadora Fátima, a testemunha tem 3 minutos, doutor Felipe Neto.
Desculpa, presidente, avançar. Sobre a primeira pergunta, como se procede a readequação do orçamento? Readequação, eu estou entendendo como alteração. Alteração é feita através de créditos orçamentários, dependendo da situação, um crédito suplementar, especial ou mesmo extraordinário. Então, todo o processo de alteração do orçamento, ele passa sempre pela elaboração de um crédito adicional, que pode ser suplementar, especial ou extraordinário. E sempre com autorização legislativa. Né? O crédito ele tem que vir aqui para ser alterado o orçamento ou ele pode já, como é o caso do artigo 4º, ter uma autorização prévia na própria lei de orçamentária anual. Sobre a segunda pergunta, se houve em algum momento, senador, algum alerta com relação à questão dos créditos que foram editados? Não. Em momento algum houve alerta. Se for alerta no termo do artigo 59, parágrafo 1º, se eu não me engano, da LRF, o alerta dos órgãos de controle, esse alerta chegou somente em outubro de 2015. Chegou esse alerta demonstrando, mas os créditos já estavam editados, eles já tinham sido editados. Então, não, em momento algum, e mesmo em exercícios anteriores, quando a gente também abria créditos ou praticava crédito com o entendimento de que o artigo 4º dava ampla e total possibilidade da Secretaria de Orçamento Federal de abrir créditos, em momento algum não foi emitido nenhum alerta, não recebemos nenhum alerta. Né? Então, o alerta que nós recebemos foi somente em outubro de 2015, quando o TCU fez para nós uma nova releitura do artigo 4º, porque não era assim, há anos que a gente vinha praticando o crédito daquela forma, e houve esse alerta, e que eu acredito numa reinterpretação do artigo 4º.
2 minutos, senadora Fátima Bezerra.
Primeiro, eu quero agradecer a contribuição de doutor Felipe, que vem na direção cada vez mais de deixar evidente que não houve crime de responsabilidade por parte da presidenta. Né? Nós temos insistido aqui que esse processo de impeachment não se sustenta na medida, né, em que ele não tem embasamento do ponto de vista jurídico. Nós temos insistido aqui que, inclusive, as tentativas que o presidente Biônico tem feito de tentar apressar os trabalhos dessa comissão se explicam, primeiro, pela falta de legitimidade popular. É inaceitável, é revoltante, é um escárnio. alguém sentado naquela cadeira que não passou pela via da urna e ainda ousar...
Ele passou pela via da urna.
É, ainda, por favor.
Engraçado, aqueles que não votaram na chapa dele são os mais defensores.
Com a palavra, continue, senadora.
Eu quero que recomponha aí meu...
O seu tempo já tinha... Estavam 2 minutos e 20 quando eu coloquei, senadora.
Não, eu comecei...
Eu coloquei 2 minutos e 20.
Senadora, por favor, senadora, eu fui interrompida...
Toda vez aí, senador Raimundo Lira, quando interrompem, a pessoa para e recompõe o tempo.
Por favor, quero que a senhora recomponha aí, entendeu? Eu não vou... Eu fui interrompida e exijo respeito do mesmo jeito que os demais senadores e senadoras. Né? Ok. Bom, então, como eu ia colocando, é isso mesmo. Um governo que não tem legitimidade popular e que ousa fazer o que está fazendo, outra agenda, né, que significará um brutal retrocesso do ponto de vista dos direitos, das conquistas do povo brasileiro, inclusive no campo da educação. Eu não posso deixar de trazer aqui para esse debate a proposta de emenda à Constituição já enviada a esta casa, que quer conter gastos nas áreas sociais. Então, doutor Felipe, eu pediria que Vossa Senhoria pudesse ainda discorrer no que diz respeito ao processo de elaboração dos decretos. Quantas pessoas atualmente fazem parte da sua equipe? O senhor poderia descrever brevemente a formação dessa equipe? O processo de tomada de decisão na área que o senhor atua segue o mesmo padrão para todas as solicitações?
Obrigada, senadora Fátima. Com a palavra, doutor Felipe Neto, como testemunha. Por 2 minutos também.